melhor mix do Brasil.
Yeah, melhor, melhor.
O melhor. Um minuto para o meio-dia, meus queridos.
Um
estamos
minuto
chegando
para o meio-dia.
É o que eu quero no meu.
Peraí, todo gente. Cafezinho em 60 dia. Minutos, né? Sem música curta.
Eu não tô acreditando que a gente tá começando antes do horário.
Mas é hoje é uma questão ética e moral.
Ética e moral.
E cívica.
Tá bom.
Se for uma questão cívica, leida.
Porque é 1º de março, meus queridos, tá tudo diferente, tudo vai mudar, novos horizontes. E eu quero dar oi para Capuzinho.
Olá, seu maravilhoso.
Boa tarde, Capu, tudo
cara?
Bem?
É bom
muito
quando
feliz em te ver.
Eu gosto de início de mês tal qual eu gosto de início de semana.
Tá.
Que é uma página em branco pra gente começar a criar
isso
novas
também.
Histórias, entendeu? Um capítulo novo dessa história linda que é compartilhar porra, todo santo dia, vá pra todo mundo merda.
Na aí. Sexta-feira.
Ah, merda também.
Eric Clapton, depende de nós.
Satisfação. Depende de nós. Mas assim, começo de mês.
Tá.
Na sexta-feira, é fácil gostar também, cara.
É.
Aí também.
Pior, né?
É.
Mas pensa que é começo de mês na sexta-feira e é fim de, o mês não tá na fase de ganhar dinheiro ainda. De entrar os pilotos, entendeu? É então verdade. É um fim de mês, início de mês, sem nada.
Sem
duro,
nada.
Liso, entendeu?
Não é dia 5 ainda.
Aí é complicado. Não, dia 5 é o dia bom do mês. Aí,
a gente adora o dia 5, né, Mauro Borba?
É, principalmente quando é o quinto dia útil.
Mago, cara, domingo, dia 5 fica, pelo amor de Deus.
No programa de hoje, Bob Marley, transição de gênero, sogra e fisiculturista, ou seja, uma produção incrível Bob de Bárbara Sacomori.
Exatamente, Bob Marley, você não sabe, mas ele fez
ele
uma
trans.
Ele trocou de sexo.
Agora ele tá morto.
E ele é uma sogra de alguém.
Isso.
Exatamente.
E ele quer CLT pra motorista, uma coisa assim.
Sou sogra, no cry.
Tudo isso no programa de hoje pra começar março, entendeu?
Eu achei que era o filme que vocês iam falar.
Não.
Eu acho que pode ser que já seja. Pega detalhes, Mauro.
Pode
ser. É mais legal, cara.
Pode ser que seja.
Talvez seja. Já assistiu o filme,
não
Mauro?
Não vi ainda. Não
alguém
vi
que já viu o filme
também,
do Mauro?
Eu também não vi.
Ainda
não.
Bob Marley. Pretendo.
Eu vi que uma galera foi presa vendo o filme, só isso que eu vi.
Essa aí que eu trouxe.
Ah,
essa aí.
É, garoto.
Ah, e os jovens, né, Mauro?
Esses jovens.
Ah,
mas cara, deveria existir uma licença poética pra esse filme.
Deveria.
Ah.
Ou pelo menos abrir uma janela.
É.
Isso. Uma
o Lorenzo comentou uma coisa ontem, eu achei interessante. Todo mundo foi de rosa pra ver Barbie.
Exato.
Por que não ia caráter?
Por que não ouvir do reggae, né?
Pra Bob Marley. Exatamente, entendeu? Mas vamos comentar.
Não tá liberado, né, cara? Não tá liberado.
Onde, Mauro? Estamos falando de
onde que não tá?
No Brasil.
O quê? De rosa?
Ninguém me avisou.
Eu pensei de rosa.
Eu pensei de dread.
É, rosa não pode.
Ah, tá, ufa. É que meninos usam azul.
Isso.
Fique bem claro que no Brasil meninos usam.
Mas na quarta usamos rosa, então pode ser. Aí o menino pode usar na quarta? Não sei.
Não sei, vamos ver.
1º de março, Eric Clapton. O que a gente pode esperar pra esse mês?
Nesse mês, a gente começa hoje, sendo Dia Internacional da Proteção Civil.
Hoje tem dia.
Nossa, eu falei civil, lembra?
Hoje tem. Hoje tem.
Pois é, a gente passou por 2 dias de nada.
Sem nada.
E agora temos Dia Mundial de Zero Discriminação.
Ah, que baita dia.
Zero. Não
baita
tem nada dia. Hoje.
Hoje uau. Ninguém
hoje tá
vai
livre.
Ser imbecil.
Não.
Hoje todo mundo vai ser legal. Ninguém vai discriminar.
Eu já sinto a mudança no ar.
Eu também.
É.
Uhum.
Mas dura só até a meia-noite, tá?
Cadê
tá
bom.
Aproveita.
Agora sim.
Atenção.
Em 49.
Ai, meu Deus, começou.
Nasceu um cantor e compositor brasileiro.
Quantos anos ele tem, então?
Ele tá.
Você nasceu em 49.
Eu esqueci de botar 2 pontos ali pra botar a idade dele e esqueci.
É que daí é uma dica
49.
Boa. 49 é uma boa
49.
Dica.
49.
Tá.
Isso.
Um cantor brasileiro.
O sobrenome anos? Dele é o mesmo do Didi.
Mocó.
Aragão!
Jorge Aragão!
Não existe outro Aragão, acho, né, na música.
Boa.
É. Em 69 nascia um ator e produtor espanhol. E é isso aí.
Repete?
E te conta
não, pera,
ator
repete.
E produtor espanhol.
Antônio assim, Bandeiras.
Não!
Ator e produtor espanhol.
Ator e produtor.
Ele parece uma sertaneja que entrou no BBB.
Ai, meu Deus.
Como é que é o nome?
Ele fez.
Não sei se dou na cara dela.
Ele
é igual a Nayara Azevedo.
Não pode ser.
Igualzinha.
Nem lembro a cara dela.
Eu também não lembro.
Ajudou muito.
Onde os fracos não têm vez.
Javier Bardem.
Certa resposta.
Ela é o Javier Bardem.
Ela conseguiu assimilar o Javier Bardem com a mina do Big Brother.
Não, gente, olha, bota no teu celular pelo agora amor, e olha.
Mas eu não lembro a cara dela. Não adianta
também não.
Ela lembra da dele, deu. Só que de cabelo comprido.
Não lembro dele.
Em 81, nascia uma modelo e apresentadora de TV brasileira.
Em 81.
Um 81.
81.
Tá passando...
Ela, que tem mais de 1 metro de perna.
Nossa.
A mãe
tá passando
por da Brunet, não é?
Não,
da
tá passando mas por é um muito, divórcio não, litigioso. Um divórcio
Ana
difícil.
Ana Hickman.
É.
Oi,
essa história não acaba nunca, né, cara?
Nunca.
Tá na temporada 12 já dessa história aí, pelo amor de Deus.
Eu vou esperar quando sair o documentário na HBO, eu assisto.
É, mas ele não veio dar uma entrevista dizendo que foi traído, descobriu uma traição e por isso foi da treta?
E acharam ele na frente da casa dela também, dando banda ali na rua.
Meu Deus, gente.
Só que tem negócio protetivo lá, tá uma confusão.
Virulou.
E 87, nascia uma cantora, compositora e atriz estadunidense.
Em que ano? Repete.
87.
Ela Martinete.
Foi a cantora que popularizou TikTok.
O TikTok? É. Em 87?
Ela nasceu em 87.
Foi ela que popularizou.
Não pode ser.
Vocês vão entender.
Ela teve problema com o produtor dela. Ela às vezes tá...
Ela tem um
cigarro. Fecha. TikTok on the clock.
TikTok on the clock.
TikTok on the clock.
Não, isso... Ah.
Eu pensei no produtor, aí eu pensei...
Em
94, nascia um cantor e compositor canadense.
Canadense.
Ele... Que
canadense.
Era gatinho.
Ele é gatinho.
Ele é gatinho.
E foi gatinho desde pequenininho.
Então dizer, ele
Jordi.
Não pode comprar Ferrari.
O Neil Young.
Jordi.
Não pode comprar Ferrari.
Justin Bieber.
Garoto.
Ah, o Baby, né?
O Baby.
Vendeu de revista Capricho. Que vendeu de revista.
Não, e outra, e o que deu de franja na rua depois disso? Aquelas franjinhas acabando o olho aqui, assim.
E quando deu o filme dele que ele cortou no final o cabelo, todo mundo desesperado.
Gente.
Tá louco.
Mas não acertei nada hoje.
Nada.
Não, hoje não.
Parei, mas ele não era bonito. Ele é um ser humano lindo.
Ele é muito bonito.
Ele é esculpido.
Ele não é o presença, ele é bonito.
Ele é bonito, ele dança bem.
Como estamos sem tabu, elogiando a beleza de homens.
Ah, o Thiago vem aqui e vira essa palhaçada depois.
É. Ele tá separando da Hailey Bieber. Uh-huh.
Sério?
É mesmo?
Não é certo ainda, mas estão falando que tá separando. E eles eram tão apaixonados, fiquei chateada.
Foi motivos de quê, será?
Não sabemos.
Será que rolou agora, uma guampa aí?
Não, porque agora a Selena Gomez, ela não tá mais com o Faustão, mas ela tá com aquele cara feio lá.
É, a Selena Gomez terminou com o Faustão.
É verdade, teve isso, né?
É verdade.
Bom, em 95, Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen, ganhava 3 prêmios Grammy.
Música linda música, cara.
Em 94, o Nirvana realizava seu último show. Que foi em Munique, na Alemanha. Tava lá, Mauro?
Não
foi nesse?
Não.
Bom, tinham 3 mil pessoas e nenhuma delas era o Mauro.
Eu vi o Nirvana no Hollywood Rock.
Ou seja...
Que era em Hollywood.
Não, em São Paulo.
Oi, o Rockinho também não é lá, tá? Mas...
Eu só aceito se em Hollywood tiver um lugar chamado São Paulo Rock.
E se alguém for ver o Rock in Rio em Portugal?
Isso, exato.
O Kurt Cobain já tava bem complicado.
Já tava se passando?
Já tava bem
passando
complicado.
A mão na bunda.
Puro ele não outros, tava, já... né? Purinho não tava.
Aquele show foi terrível.
Será que ele usou drogas naquele show, Mauro?
Nunca. Não.
Possivelmente.
Olha, tempo.
Tudo indica que sim.
Tudo se é ser drogado?
Será ser drogado? Comando Estelar Flashman estreava nas telinhas em 86.
86, que é o...
Flashman, que é os Power Rangers.
É o tio do Power Ranger, né? Porque o avô, sei lá, é o
lá
Changeman.
Nos Estados Unidos,
é o Giban.
Lá nos
é
Estados
Giban,
Unidos não chama Power Ranger. Power Ranger é um tipo de Super Sentai. É uma temporada de Super Sentai.
Mentira.
Sim, o Power Ranger que a gente conhece como Power Ranger já era uma temporada avançada de Super Sentai.
Meu Deus.
E Flashman já é uma das temporadas anteriores.
Tá,
mas
entendi.
Olha o que aconteceu.
Ah, é só sequência,
DNA,
então.
É do mesmo DNA. Olha que loucura. Um produtor americano tava no Japão e aí ele viu esse bagulho e falou, cara, isso aí dá certo, hein?
Isso é hipnótico.
Lutador, robô. Colorido, robô, isso aí eu vou levar pros Estados Unidos.
E não marca o saco, né?
Isso.
Mas gostosa de roupa.
Não tem como dar errado.
Não tem como dar errado.
Levou pros Estados Unidos, tentou convencer os canais a fazer e eles falaram, cara, isso é muito caro, não vou fazer. Aí continua assistindo.
Os caras jogam espoleta nos negócios, porra.
Então.
É verdade.
Mas aí ele ficou assistindo e aí ele percebeu assim, cara.
Já sei.
Os caras tão de máscara.
Uhum. Ninguém vai saber.
Quem é que vai saber que eu não fiz isso aí? Uhum. Aí ele comprou e aí ele só gravou as partes da galera sem a máscara.
Na escola.
As cenas de luta e as cenas são da primeira e segunda temporada são do Power Ranger japonês.
Ah.
Então, uau.
A Alameda dos Anjos, as lutas em si, que são as partes caras de gravar.
São aqui, ó.
São ele comprou, né? Não é só copiado que ele comprou.
Sim.
Mas são da série japonesa. Que daí já era um Super Sentai. Assim, é muita coincidência. O nosso Power Ranger que a gente conhece ser aquele.
Uh-huh. E os outros ficaram falando que era muito caro.
Mas só que depois do grande sucesso
isso
da
é aquela primeira temporada que tinha os que viraram a cabeça?
Dos dinossauros, exato.
É a original, aquela, né?
Isso.
Depois veio o cara que tinha branco, que tinha um negócio.
Exato. Só que essa não é a primeira temporada, entendeu?
O Domi?
Essa é a nossa primeira temporada.
Nossa primeira temporada, pra eles.
Tava rolando lá horas.
E eu era viciadaço em...
Eu amava, cara. Sabe o que bugava a minha cabeça?
É que eu vi da sequência Changeman, Jiraiya, Giban.
Exatamente.
Não tinha como o cara não continuar consumindo isso, tá ligado?
Vem a nostalgia, vem tudo junto, né?
E vocês viram o filme que saiu no Netflix do ano passado?
Eu não vi ainda.
Eu assisti, muito legal.
Cara, é tosco tal qual. O Power Rangers é tosco, tá ligado? Mas claro. É tipo assim, o Power Rangers é velho já e tal, e ele se encontra, e tá, em homenagem ao cara que morreu e tal.
Comemorando os 30 anos, né?
É bem curtinho, meia hora só. É muito vale muito a pena. Os Zordon aparece.
Zordon.
Filme bom é isso. Meia horinha de filme também.
Meia horinha pra soltar só a musculatura.
Tá maluco? Eu fui assistir aquele do Scorsese que lançou agora, Os Assassinos.
Das Flores.
Cara, quase 4 horas de filme.
Não dá.
Os caras tão malucos.
Quantos TikTok perdeu de ver?
Não dá.
Exatamente.
E a última notícia aqui, ó. Última notícia do dia, né?
Sim.
Nesta data, os Beatles iniciavam a gravação de Lucy in the Sky
with Diamonds.
Que reza a lenda, é sobre droga também.
Não é.
Os Beatles? É sobre psicodelia.
Não é droga.
Ninguém usava droga nessa época.
Respeita.
Não tinha droga,
nessa época. Hein?
Lucy L in the Sky S with Diamonds. LSD.
Não é sobre droga. Aí tu vê maldade em tudo também, cara.
Eu vejo maldade em tudo.
Mas aqui diz que ele se inspirou num desenho do filho do John Lennon. John Lennon se inspirou. Que era a Lucy, que era colega do gurizinho. E cheio de estrelinha em volta.
Claro. Cara, tu olha as capas dos álbuns.
Não, se tu olhar isso chapado, é uma doideira mesmo.
Ô, meu, a capa fala contigo. Ela fala, ela mexe a boca quando a gente fala. É muito louco.
O Mystery Bus, como é que é aquele álbum? Magical Mystery Bus? Brabíssimo.
Não, só Jeff Beppers on the Hard Club Band.
É doideira, hein?
Olha a capa daquele álbum.
Mystery Magic Tour, não é?
Mauro, qual é a maior música dos Beatles? Escolhe uma, só pode escolher uma. Com revólver na cabeça. Revólver na cabeça.
Ela é assim mesmo. Eu diria uma das que eu mais gosto é Something.
Que é do George Harrison.
Something.
Como é que é?
Das que ele fez pra Pat Boyle, que a gente leu a notícia essa semana.
Que traiu ele com o Eric Clapton.
Que era casada com ele e depois casou com o Clapton.
Viu? Viva uma situação tóxica. Você vai ver músicas lindíssimas.
Não, viu que atrás da música tem os... assim, tem uns...
A música do Rei do Gado.
Começa a tocar, vem os... Maravilhoso, Eric Clapton.
Mas eu não estive envolvido em nada disso. É outro Eric Clapton, deixando claro.
É aquele que é menos famoso.
Exato.
Tem menos seguidores e menos...
Aliás, hoje eu vi Eric Clapton chegando sem nenhuma segurança aqui na Ubra.
Mentira.
É muito estranho isso. Ele não tem medo do perigo?
Não tenho medo do perigo, até porque o segurança lá, ele nem deixa entrar.
E nem é pelos fãs, é pelos quero-queros, né?
Tanta segurança.
Não é pelos fãs, é pelos quero-queros.
Os fãs são queridos, são de boa.
O problema é os quero-queros.
Os quero-queros que são sinistros, né?
Beijo pra você, quero-quero.
Vamos começar com notícia de Mauro Borba.
Opa!
Notícia!
Os caras que acusam Michael Jackson de abuso querem um julgamento antes do filme, porque vai sair a cinebiografia do Michael Jackson.
Que vai limpar o filme dele, isso.
Eles acham que sim.
O receio é esse.
O coreógrafo e dançarino Wade Robson e o ex-ator James Safchuk acusaram o Michael Jackson, né, de abuso infantil entre 2013 e 2014 e moveram uma ação contra o cantor, falecido em 2009. Como a justiça dos Estados Unidos aceitou reabrir os processos no ano passado, eles querem agora que o julgamento aconteça antes do lançamento do filme, que vai sair, está previsto para 2025, no início do ano. Publicamente já haviam contado suas histórias num documentário, né? O Living Neverland.
Que é bem chocante.
Eu não vi, mas dizem que é chocante.
É chocante.
O advogado das alegadas vítimas deseja que eles sejam ouvidos até fevereiro, pois acredita que o filme sobre a vida do rei do pop será extremamente bajulador e destoará
então,
da realidade.
Já foi. Primeiro de março já.
Tem como não.
Isso aí com relação à opinião pública, né? Porque a gente espera que a lei seja cega e não se baseie por um filme, por um documentário. Mas é perigoso mesmo, muita coisa. Porque a galera vai ver e vai dizer, como vocês estão falando isso do Michael?
Eles nunca vão fazer um documentário que seja ruim pra ele. Então pode ser que influencie mesmo. Mas eu nunca vi o documentário. Eu vi agora que tem na HBO, quero ver. É muito pesado?
Não é pesado, mas você questiona.
Tu questiona?
Né, a sua opinião.
Cara, eu vi no mesmo dia. Eu vi esse documentário e depois eu vi o This Is Us. Que é o documentário da turnê que ia sair, tá ligado?
Isso é muito bom.
Mano, o cara, ele não era daqui, velho.
Ele não era daqui.
Meu, ele sendo um maestro de uma banda de monstros, assim, e sabe aquele detalhe que ele mudava assim, meu, só isso aqui, ó, puf, pá, aparecia, assim.
Ele era incrível, cara, como artista.
Sim.
Eu até, na época que o Michael Jackson fez aquele thriller e estourou no mundo inteiro, eu não curti pegou. Tanto não assim, porque tanto. Pra mim aquilo, naquela época, né, era muito comercial, assim,
pra quem
eu era
ligou,
de uma outra vibe.
Pra quem ligou o álbum de Engenheiros do Havaí também, né, vai aceitar qualquer coisinha também.
Mas, cara, Thriller? depois eu fui entendendo, assim, o que que ele era, né, o que, que ele representava pra música americana e pra,
dois caras pra do música pop, do mundo. Que a galera tinha essa ideia, esse preconceito na época, e hoje a galera idolatra, tipo, Michael Jackson e Prince.
É verdade.
Cara, o que o Prince fez também era uma coisa
Prince era
real.
Prince era real. Outro, real. Ele não conseguiu tanto sucesso contra o Michael Jackson, mas ele era um cara...
Meu, ele era... Os álbuns dele, todos os instrumentos ele gravava, tá ligado? O show dele é uma coisa absurda. Mas na época, assim, a galera... Eles pegaram uma época muito em paralelo com um rock, muito rock, assim, no mundo inteiro, sendo mainstream, sabe? Uh-huh. Então o pessoal olhava, isso aqui é pop? Não, eu não posso consumir. Hoje todo mundo consome tudo, tá ligado? O cara que consome rock também consome pop. Tá meio que mais genérico, assim.
Mas isso aí o Prince...
Antes, o metaleiro era metaleiro, o roqueiro era roqueiro, o pop era pop.
Mas aí o Prince quer economizar também. Ele toca tudo, não paga ninguém.
Ah, tem isso.
Aqueles teclados Casio tem arranjo já. Ele nem compôs nada. Tocou o play no teclado Casio ali.
Até lembrei agora de algo que tem a ver. Aquele documentário que eu falei dias atrás, né? Do dias. A Noite Que Mudou o Pop. É esse o nome,
esse,
né?
É esse mesmo.
A Noite Que Mudou o Pop, uma coisa assim. Que conta a história da gravação do We Are The World, aquela música,
né,
feita para ajudar as pessoas da África. Sim. E tal, que foi um grande sucesso nos anos 80, e que reuniu a nata da música, cara, numa noite só para gravar, e só tinha que ser naquela noite, entendeu?
É um tiro. É um take, vambora.
Cara, é muito bom, e aí tem, envolvendo o Michael Jackson e o Prince, que são o assunto aqui, né? Um dos compositores da música é o Michael Jackson, né? Ele fez junto com o cara que era o cara que lançou a ideia,
tá,
que era o... Putz, me fugiu agora.
O Quincy, aquela, né?
Não era o Quincy Jones. Quincy Jones era o arranjador,
o,
né?
O arranjador de tudo, é.
Mas tinha um músico que cantava...
Guilherme Arantes.
Chimbinha.
All Night Long.
All Night Long.
Quem é que canta?
Putz, cara, tempo.
O cara que era do...
Relaxado.
Putz, tá.
O que gravou todas as músicas do Tarzan?
Phil Mas, Collins, enfim, não?
Tá,
Collins.
Vamos ver o que interessa. Aí então, a nata da música dentro do estúdio, claro, que começa a rolar um estresse, porque é muita gente.
Mais estrela que o outro.
Imagina. Estrela que o outro.
Egozinho,
cada um com 20,
né,
produtores. Apesar de que tinha um cartaz na porta dizendo, deixa seu ego fora.
Essa frase é muito boa, cara.
Não aconteceu.
Eu vou começar a fazer isso.
Aí eles, que eu vou tocar agora. Aí eles começam a gravar e um dos artistas, que eu não vou lembrar agora qual, diz assim: mas essa parte aí da música não seria melhor se a gente fizesse assim e tal?
E morreu.
Aí o outro fala assim, os comentários são ótimos, né? Ele assim... Foi o Michael Jackson.
Foi o Michael Jackson que fez.
E aí tu vê o respeito pelo
cara. Ah, não, então deixa.
Pô, foi o Michael Jackson. Aí o cara.
Deixa quieto.
Não,
será que chove hoje?
Não, acho que não. Tava brincando.
Lionel Rich.
Lionel Rich.
Quincy Jones. O produtor de Jones pediu para o Michael Jackson e o Lionel Rich compusessem a música tema USA for America.
A Débora e o João falaram no chat.
Obrigado, Débora, e obrigado, João.
Maravilhoso. Lionel Rich.
O cabelo mais bonito.
De Chanelzinho.
Eu tenho que assistir mais documentário de música.
Cara,
é muito
e tem
documentário
do,
de assassinato.
Tem takes do Michael julgando todo mundo, né?
Eu vi um documentário ontem que é do Holocausto Brasileiro. Vocês já viram na Netflix?
Que? Não.
Que era um hospital psiquiátrico. Agora Barbacena, eu acho que era.
Aí.
Que assim, 60 Pesadinho. Mil pessoas morreram lá. Entre os anos, acho que 20, 80, alguma coisa assim.
Ah, se tu dá uma entranhada na história brasileira.
Não. Mas é horroroso. As pessoas nem tinham, muitas lá nem tinham problema psicológico, né? Psiquiátrico, nem nada. Só os pais jogavam ali por jogar. Tipo assim, tinha algum problema físico, eles ficavam com vergonha. Ou pessoas pobres, etc. Jogavam lá, eles morriam de fome. Sério, é a pior coisa do mundo. É o Holocausto brasileiro e ninguém conhece, assim. Quem fez o documentário fez porque notou que as pessoas aqui não conhecem. Não conhecem a história. E é horroroso, gente. Horroroso as imagens,
Vamos longe, né, cara? Eu comentei aqui faz umas 2 semanas no programa que em Tramandaí rolou algo parecido, né? Lembra como é aquela clínica?
Ah, sim.
Lá? Tu falou mesmo.
A galera botava ali dentro e imaginava que lá ia se recuperar. E os caras estavam...
E eles usavam, tipo, choque, né? Sim, naquela época eles usavam choque, então...
Nessa época aí era um método que usavam mesmo, tá ligado?
Era o perigo de desumanizar uma pessoa,
sim,
né?
Ele, um não, grupo de pessoas nesse caso. Era tipo assim, as pessoas sem roupa no chão,
credo,
sabe? Completamente desumanizado. O Holocausto Brasileiro. Muito, muito forte, assim. Mas existiu, tem que ver,
não,
né?
Dá pra jantar de ver.
Tem que assistir.
Tem que jantar depois, só, porque se jantar vomita.
Tem que ser forte pra ver.
Que ordem tu sugere? Esse e depois A Noite Mudou o Pop?
Isso.
Ou o Michael Jackson no meio ali.
Pesa, é que nem, e aí dá uma
quando
light.
Eu vi a American Horror Story, que eu tinha que olhar cartoon depois pra dormir.
Pra limpar a mente.
Pra limpar um pouco.
Eu fiz isso com o Bebê de Rosemary. Eu aluguei o DVD do Bebê de Rosemary, assisti sozinho. E no final, no momento em que ela vai olhar o bebê no berço, eu tive que pausar. Eu tava sozinho. Botei na Nickelodeon, tava passando Nick at Night. E aí tava passando Maluco no Pedaço, assisti um episódio de Maluco no Pedaço.
Aí a porta bateu lá na cozinha.
Aí voltei e assisti.
Tava sozinho em casa?
Tava sozinho.
Não sei se faz isso. Eu fiz muito apurado, né?
Não, foi terrível. Fui querer ver filme velho. Não, filme velho, isso aqui não vai me dar medo. Azar.
Não, mas só mais filme de terror em casa.
Eu vi o
Eu, se meu guarda-roupa estado, eu já me cago todo.
Não pode.
Eu vi o Chamado sozinho.
Não, Bárbara.
Não, eu me arrependi. Eu dormi um ano inteiro no quarto da minha mãe. Um ano inteirinho.
Não, Bárbara,
inteirinho.
Não pode.
Horrível. Cara, eu caí num túnel, não foi tão ruim.
Mas...
eu dormi de
verdade, o morto e não achei nada demais.
Era terrível. O Bruxo de Blair rolou isso comigo, assim, quando eu era pequeno. E eu nem... Meus pais nem deixaram assistir, mas eu dava uma passada na sala e uma visgoiada na TV.
Meu, aquilo entrava na tua mente e tu ficava chocado pra sempre.
Eu tenho traumatizado até hoje a cena do bebê quando ele vira uma véia. Tá,
então, e tem esse negócio da Bruxa de Blair na época que eles martelaram no marketing de que era real,
né? E que era uma fita encontrada.
Cara, foi terrível.
E tinha livro, tinha uma coisa.
A gente acreditava.
Eu acreditei. Eu tinha 6, 7.
Não tinha o Choquei pra desmentir, né?
É, exato.
Porque tinha hoje também o Choquei.
Não tinha Choquei pra aumentar mais ainda a história e mentir mais.
E tu vê o detalhe, ele era pequeno.
Eu tinha 6.
Eu era uma criança, eu era um infanto.
Doeu minha lombar quando ele falou agora.
E eu já era velho.
Eu também.
Meu cérebro puxou aqui na hora.
E aí eu assisti em Porto Alegre, o Bruxa de Blair no cinema, me caguei de medo. E aí e eu tava na minha tia, que morava num sítio. Dentro do cenário de Bruxa de Blair.
Errado, tu tá errado.
Totalmente errado.
O meu último filme de terror, pra ter noção, cara, eu vi Os Outros no cinema.
Não,
então pensa quanto tempo já faz.
Nicole Kidman?
Eu também não vejo, mas eu me veio uma coisa na cabeça de Porto Alegre há um tempo atrás, que tava dando um filme de
Porto
terror.
Porto Alegre,
e uma pessoa assassinou outra no cinema, você lembra?
Ah, é isso, eu não lembro disso, não.
Sim, aconteceu.
E era da Pixar, eu acho.
Não era, eu acho.
Era um filme inofensivo, assim.
Não, eu pensei que era um de terror, tipo esse da Bruxa, não era?
O último que eu fui ver foi, no mesmo dia, eu assisti Evil Dead, esse último que saiu, e na sequência é o filme do Mario.
Ah, tu é um consumidor, então, tu é um cara que gosta.
Eu sou um consumidor.
Que filme traumatizou você, relaxado? Conta pra gente. 51991431874 ou então na nossa live, onde estamos aparecendo, não é mesmo?
Conte-nos pra gente o filme que... o filme que ficou...
E nem precisa ser de terror, porque eu assisti Glitter com Mariah Carey e fiquei muito traumatizado, porque é horrível.
Não,
então, cuidado, gente.
É que nem ver o clipe de Everybody, do Backstreet Boys. Um monte de vampiro, um monte de gente morta.
Dá medo, cara.
Deu medo você? Só em mim?
Conta pra gente, então, relaxado, né? 51991431874, queremos a sua opinião, queremos seu áudio.
A sua.
Pode opinião. Mandar áudio pra gente. E ainda tá valendo. Será se é colono?
Já estamos com o chat GP Gringo aqui, completamente calibrado, e vamos descobrir.
É muito bom. Capuzinho, notícia.
Vamos ver, cara. Nossa senhora.
Eita,
nossa senhora.
Já vi.
Médicos retiram 37 imãs e 39 moedas do intestino de fisiculturista que as engoliu para quê? Para absorver zinco.
Não!
O corpo.
Cara, por quê?
Olha, Xena, não tá fácil.
Tinha aquele cara, ele lembra que ele botou uma coisa, foi esses dias no pênis dele pra ter a bateria? Pra ter mais... Ai, gente, pelo amor!
Um fisiculturista indiano de 26 anos engoliu moedas e ímãs, achando que os objetos ajudariam na musculação. Os médicos retiraram 39 moedas e 37 ímãs do intestino, cara.
Tá, mas dava quanto?
Será que ele tinha 40 e na última ele...
O médico tirou 6,50 do...
Não, foi incrível, depois ele vem tudo junto, né? Coladinho, assim, tá ligado? O jovem fisiculturista teria problemas psiquiátricos.
Ah, claro.
E engoliu os materiais acreditando que eles liberariam zinco no seu organismo, o que por consequência melhoraria os efeitos da musculação.
Ah, que querido.
O paciente chegou ao pronto-socorro com queixas de vômitos e também dores abdominais.
Mas chegou lindíssimo.
20 dias vomitando e mal da barriga. Eles também não conseguiam, ele também não conseguia ingerir nenhum alimento. Tava ocupado, tava tudo preenchido.
Ele tinha que perder um peso.
Né? Surpresa. Os familiares do jovem citados pela agência disseram que ele estava há semanas comendo moedas e ímãs e que vinha realizando tratamento psiquiátrico.
Imagina perguntar pra minha mãe, não, a Bárbara tava há semanas comendo moeda e bateria e ninguém fez nada.
Mas era o guri que valia muito. Ela tava fazendo uma poupança.
Ele não valia ouro. Ele não confia em banco.
Ela é o boca rica.
Um passarinho que come moeda, né? Sabe o que tem.
Não é possível, cara.
Onde é que tu acha essas notícias, Bárbara?
Ah, eu amo. No site que tu me manda pra olhar.
Eu não.
No,
eu
banco
não.
No site do Banco Central. Sumiram 40 moedas de circulação.
Ai. Em vez de só um cartãozinho, né? Dessa aproxima a barriguinha.
Ai, exatamente.
Ai, que horror. Eu vou te falar, cara. Isso aí eu não caio, não. Eu não vou comer moeda, não. Não adianta me dizer que... Mesmo que me provasse que fazia bem...
Mas tu ia ser fortão, Eric, imagina.
Nunca comeu uma barra de ferro agora pra ter ferro no teu sangue?
Barra de ferro,
com isso. Feijão com um parafuso dentro?
Não colocavam isso?
Isso existe?
Sim.
Feijão com parafuso?
Eles botavam
pra aumentar o ferro.
Cara, desculpa, vou fazer a pergunta mais burra.
Não é. Não é burra.
Pergunta burra. É o mesmo ferro? É a mesma coisa?
Não, não, não. Não
funciona, ele falou, né, que é a mesma
coisa.
Eu
acho que é o mesmo ferro, sim.
Mas não funciona tu botar um negócio de ferro dentro da comida?
Funciona.
Ah, da hora.
Não pode ser. Não,
então,
pode ser. Ô, 2024, você... gente, deve ter uma maneira mais legal. Né?
Claro que tem, claro que tem, tem. Deve ter em pó já.
Deve ter em pozinho.
Deve ter em pozinho.
Deve ter um comprimidinho do domo e ó, vruf.
Só um palafuso, um palafusinho.
Não, mas tem a história da sopa de pedra, né, que o cara coloca pedras na sopa.
Ah.
É... Eu não sei bem qual... Claro que tu não... Eu li no obviamente Chico tu não come a pedra, né,
mas
cara?
Com um salzinho vai,
não. Mas a pedra faz parte da...
Da dieta?
É. A história que eu conheço da sopa de pedra é que o cara tava com fome e aí ele chegou numa fazenda e o cara lá disse... pediu comida, o cara não quis dar. Falei, não, então vou comer pedra aqui.
Ué?
Aí, pedra? Como assim? Não, faço uma sopa, mas... Tá, duvido tu conseguir fazer sopa de pedra. Ah, então me traz água aí. Aí ele trouxe água. Ah, aí me traz não sei o quê, me traz tempero. Aí ele começa a fazer
as coisas.
Traz batata, traz cenoura. Aí o cara, curioso, foi trazendo pra ver ele comer a sopa de pedra. Aí no final ele só tirou as pedras e comeu o que sobrou. Essa é a história que eu conheço.
Essa história eu ouvi muito na infância.
É,
lá em Barbacena, quando eu era criança. Lá em Barbacena.
Barbacena.
E o meu pai me contava essa história e eu pedia pra ele contar de novo.
Querido.
Tu queria ver se pegava ele na mentira. Conta de novo pra ver se é pedra mesmo.
Mas tem uma receita...
Que vai pedra.
Tem uma receita que vai pedra.
Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu
queria pesquisar agora.
Não pode ser.
Não tô acreditando.
Tem.
Gente, que doideira.
Ah, por isso então que eu sou tão fraquinho.
Importante
nunca comer um pedaço de parafuso.
Pois é, gente. O que vai ser de almoço hoje? Minha sopa vai ser com o quê, então?
Pedra.
Pedi uma pedra.
É. Mas não pedra é qualquer pedra, tá?
É. Opala.
Ah, não é qualquer pedra?
Não pode ser.
Não é um pedregulho.
Chinelagem,
não. Não vem com paralelepípedo aqui.
Não vem botar cascalho na minha sopa.
Vai botar um tijolo seis furos na minha sopa.
Não.
Sopa de brita.
Não, né, gente? Por favor. Relaxados, por favor, Erlon.
Neste momento,
okay,
temos os filmes.
Oba!
É o
que traumatizaram nossos relaxados.
Karina Silveira foi o exorcista.
Claro, até hoje.
Eu não sabia o que era e assisti na casa de uma amiga, com uns 10 anos de idade.
Nossa,
10 anos!
Ah, 10 anos traumatizados.
Eu assisti bem cedo.
10 anos traumatizados.
Tinha que assistir Barbie.
Terrível. Deixa eu ver que mais.
Teve histórias reais nos bastidores desse filme, né? Pessoas morrendo e tal.
Caiu
é sinistro.
O negócio de luz na cabeça do maluco.
Ah, já não tem como não acreditar que existe alguma coisa.
Não mexe
alguma
com
coisa
isso.
Existe. Não é possível.
Mas
que não
eu contei
exista
aqui no ar, né? Aquela história eu vou ter que contar no cemitério depois que eu gravei a matéria lá pra poder pedir desculpa.
Deu certo.
Eu caí de cama e deu certo pra caramba. Porra.
Existe alguma
coisa. A Débora Borges disse:
o quê?
Eu odeio filme de terror.
Eu também.
Eu assisti Sinais.
Ai,
e fiquei traumatizado.
Nem é tão terror,
sinais,
né?
Não,
mas é
sinais,
mais
psicológico.
É ruim, é ruim também. É que Sinais mesmo era um filme acessível. Passava na Globo.
Ah, tá certo.
Aí, aqui, eu, né? Aí eu via. Tá
ligado? Cara, Sinais é os ETs que vinham.
Então, o ET de Passo Fundo não é terror.
Não, eles matavam.
Não, e quando aparece o ET no final é ruim, cara.
Aí tinha que jogar água neles.
Sempre subliminar, até a hora que aparece, tá ligado?
Não, horrível. O ET é horrível. Eu passo mal.
Ô, Jonathan! Diz que tá direto do Rio de Janeiro.
Opa, garoto.
E pra ele foi Poltergeist.
Poltergeist é horrível também.
Ah, é?
Que a criança entra na TV. É.
Sim.
Eu pensei que era de...
Cara, mas a cena que mais marcou de todos os filmes, até hoje que já vi, foi a cena do Premonição. Que caem as barras de madeira.
De madeira.
Na freeway, né?
Que ele tá na freeway e o caminhão começa. Mano, aquilo ali, eu atravessa. Nunca mais consegui andar atrás de um caminhão, de nem aqueles caminhões de carro. Aqueles,
é tenso.
Como é que é? Os cegonha. Nem mais consegui andar.
Tem um que é na montanha russa, bem terror também.
Não,
o Marcelo disse o seguinte:
atenção.
Eu. Eu me traumatizei vendo Up, Alta Juventude.
Ah, bom, também.
No sentido sentimental.
Também, mas peraí, também. É que os primeiros 6 minutos, eles te quebram. É terrível. Depois do filme é uma bosta. Mentira,
mas
não.
Mas é que a Pixar...
Eu nem lembro depois do filme, não lembro.
Mas só foi Marley, eu, pô.
Pô,
isso é pra trauma.
A Pixar prepara o ser humano, né? Prepara o ser humano para os percalços da vida. Tu vê um filme,
tu molda o teu caráter na Pixar, né? Tu molda o teu caráter ali, tu já sabe lidar.
É que antigamente era na morte do pai do Simba, que a gente moldava, né?
Ainda é, muito triste.
Ainda é,
e a mãe do Bambi.
É muito triste.
Ah, mano, eu não me lembro.
Ó, tem tá aqui a informação.
Atenção!
Informação!
É, sabe, funciona pesquisar no celular, cara.
Tem o Google.
É. Diz que é
Google. 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 Sopa de pedra ou sopa da pedra é uma sopa típica portuguesa.
Ó!
Ah, óbvio.
Tem que ser.
Tinha que ser.
Ai, que bom.
Quem que ia fazer?
Ai, meu dente, opa!
Da região do Ribatejo.
Ribatejo, pô. Brothersaço.
Então existe a sopa de pedra.
Atenção, é Rio da Ubra.
Dá atenção.
E deixa eu ver os tô tentando achar.
Que baita nicho de mercado. E alguém abriu a lista de ingredientes. Entrega de sopa de pedra.
Vamos ver.
Pedra.
Feijão.
Gosto. Sopa de feijão eu adoro.
Feijão com pedra.
Vai chouriço de carne.
Não posso.
Ok, tudo bem.
Sou vegetariano.
Chouriço é de porco,
não
é?
É um pedaço de carne, não?
É uma...
Na churrascaria, quando falou chouriço, eu pego porque é bom.
É, até aí tudo bem.
É,
que momento
é meio filé.
Que momento cebola. Entra a pedra?
Cadê a pedra? É.
Cebola, alho.
Ah, mas tá lindo até agora.
E qual?
Qual?
É que tem que abrir o negócio.
A quantidade de pedra. Eu quero saber a quantidade. Lorenzo. Tá.
Eu tô achando que é só
a
o nome.
A pedra é só pra ficar soltando coisinhas enquanto
eu
isso.
Eu acho que é só o nome.
Lorenzo, pede no iFood aí uma sopa de pedra vegetariana.
É. É bom que é vegetariano, né? É vegano, inclusive.
Claro.
Né?
Então tá, pode pedir aí, Lorenzo. Obrigadão.
Não. Fica soltando coisinhas da pedra enquanto a comida enquanto tá trabalhando aquela água quente ali. Deve soltar algumas.
Sim, deve ser pra isso.
É, limo. Deve soltar um limo.
Mas vocês nunca morderam um chumbinho de comer um fato, sei lá, que alguém matou com um chumbinho.
Ei,
e tu dá, tu morde um chumbinho.
Olha, cara, a Bárbara tem uma infância bem peculiar,
ela
né?
Ela cai em cemitério, ela come chumbinho.
Tinha um ninja de Osório que era
amigo
dela.
Ninja de
Aliás,
Osório.
Vocês não viram esses dias um cara tentando invadir um hospital infantil com uma espada? Não era ele.
Ah, tá.
Era em outro lugar.
Era outro ninja.
Mas
não
tem
era
dois ninjas.
Os Power Rangers dos ninjas de Osório.
Sim, aconteceu.
Meu Deus, pera, gente. Em que momento tu comeu chumbinho de pato?
É porque a minha vizinha, ela trazia uns patos, tá?
Amara,
aí ela dava sempre pra minha mãe, a vizinha dava... Ela o quê?
O John Wick de Osório.
E daí ficava um chumbinhozinho dentro do pato. Aí quando, a primeira vez que eu mordi um chumbinho, eu já não quis mais. Sabe quando tu morde um pato, tu nunca mais vai comer
nada? Ah, lembra que é pato.
Não, isso
não.
Acontece comigo.
Isso
acontece
isso comigo. Pato é uma delícia. Isso explica muita coisa.
Inclusive aquele dente quebrado aqui do ladinho. Aqui,
né? Mas isso acontece comigo com um filé de peixe. Se eu pego uma espinha pra mim, acabou.
Cara, o frango é igual, velho. Eu como frango assim e eu bato indo verosa. Uh-huh. Quando eu... Pum, mordi. Acabou.
É. Pronto.
Ou quando o frango tá meio vermelho.
E quando vai comer um ovo flanguinho. E tem a casca do ovo no pedaço da comida.
Aí isso eu consigo jogar fora.
Ah, isso
mano,
é de boa.
Eu travo.
O chumbinho me
trava. Me dá 5 minutinhos, eu volto.
Tá.
Mas daqui a 5 minutinhos eu fico...
E quando tem uma baratinha na tua sopa de pedra.
Um bom almoço pra você, meu querido relaxado. Continua mandando sua mensagem. Pode ser no nosso
relaxete. Não, já tem choradeira aqui já.
Não, mas depois. No próximo bloco a gente vai trazer. E 51991431874. Manda o seu áudio pra gente, relaxado. O que te custa gravar
não
ali?
Não custa nada.
Mas não seja chato.
Não,
né?
Até que seja também, que a gente vai botando
lá. Pode ser chato também? Pode ser. Enquanto isso, tem um recado pra você da Universidade Fevale, que começou o ano de 2024 com novidades. Agora, com a nova graduação presencial Flex, você tem acesso a novos currículos, muito mais flexíveis, organizados por módulos. E além disso, você conta com o padrão de qualidade Fevale, com cursos ministrados por professores renomados. Olá. Metodologia inovadora e infraestrutura de alta tecnologia. Se você precisar de ajuda para ingressar em nosso universo de oportunidades, com o financiamento estudantil do Pra Valer, tudo fica mais fácil e acessível. Aproveite essa chance e venha estudar em uma das melhores universidades do país. É só acessar o site way.fevale.br. way.fevale.br. Conheça os cursos, realize a simulação do seu financiamento. Vestibular Fevale, sempre perto para você ir mais longe. E a gente já volta no cafezinho.
Mix.
Melhor mix do Brasil. De volta com o cafezinho. Maior revendedora de postos Ipiranga do Sul do Brasil. Brasil! A Rede Farroupilha é a melhor escolha para abastecer e cuidar do seu veículo. Comprometidos com a sustentabilidade, oferecem produtos e serviços de qualidade, prezando pela excelência no atendimento ao consumidor. E a Rede Farroupilha conta com marca própria de loja de conveniência Alegrow, além de lojas AMPM, Jet Oil e outros serviços. E tem mais, em parceria com Safra Pay. Só nos postos da Rede Farroupilha você ganha 25% para ser utilizado em créditos no aplicativo Vale Bônus. Demais, né, gente? Rede Farroupilha, sua rede de confiança. Bárbara Sacomori tem um motorista de aplicativo que gosta muito de você.
Meu Deus, o que, que eu fiz?
Douglas! Um abraço para você, Douglas.
Muito obrigada.
Tá sempre ouvindo a Mix, sempre ouvindo o cafezinho.
Não, vamos combinar que a gente monopolizou os aplicativos, né?
É nosso,
só
né?
Só dá mais.
Um beijo para você, bizarro. Motorista
beijo,
de aplicativo.
Muito obrigado pelo carinho.
Deixa eu mandar
ele tá ouvindo a Banônima, hein?
Ah, é?
Boa!
Ah,
agora sim.
Grande Douglas.
Deixa eu avisar a galera que tá perguntando no nosso chat ali, cara, por que, que tem tanta água aqui. É que nós fomos muito legais, tá ligado?
O quê?
E vai rolar um evento muito legal agora na segunda-feira, de volta às aulas da galera da Ubra. Então a Mix vai fazer muitas ações legais. Então se você não está na Ubra, tá perdendo tempo.
É, e agora vai ser Capubra, né? Com a carinha sempre lá.
É, vou fazer uma bagunça boa. A gente vai criar uns conteúdos pelo ano inteiro, mostrando os bastidores dos cursos da Ubra.
Mas tem outra ação junto, né? Porque as ações, elas são várias.
A gente está em todas.
A ação não para.
A gente está em todas.
E vai ter uma ação também no La Salle, não é isso?
É.
No Colégio La Salle.
Ah, é verdade.
É, vai ter também. E por isso que tá essa preparação toda.
Não, e quem segue as redes sociais da Mix vê que a gente não para nunca.
Não para nunca. Não para, não para, não para, não. Muito. Estamos recebendo.
Ah, inclusive, quem quiser fazer alguma ação com a gente, cara, pô, manda e-mail pra nós, né? Entre em contato com a Mix aqui, as escolas, as faculdades, todo mundo que quiser fazer alguma ação aí, saiba que a gente tem um departamento de no-mídia muito qualificado por aqui, onde a gente cria eventos pensados na sua ideia. Então, por
favor, até a Bárbara pode ir, só que é mais caro.
Né? Eu sou cara.
O café da Bárbara é caro.
Eu sou cara, vocês sabem.
Se não tiver uma carninha...
Então manda aí pra gente, cara.
Tem que ter
anuncie@mixfmpoa.com.br. anuncie@mixfmpoa.com.br.
Ótimo. Eu vou por uma carninha com alho, com molhinho de alho.
Um pãozinho dali às 10 da manhã num recreio.
Chegava
no tribunal da escola, tava a galera passando uma cara pra Bárbara.
Você que tá na live, olha o tamanho da nossa testa. Anuncia aqui, ó. Pode colocar na nossa testa, não tem problema não, né? Bárbara Sacomori, rapidinhas!
Pode colocar na nossa testa. Isso é uma baita frase. É.
Obrigado.
Influencer faz sucesso vendendo os próprios pons.
É o quê?
Não, meu Deus, disso, cara. É uma boca meia suja lá que vendia, o outro era suor, tá ligado? Para,
essa aqui, dura, ela falou que dura 30 dias.
30 dias?
O cheiro, e ela tem que pagar $300 pra ela.
Pô, mas é mais fixação que a maioria dos perfumes.
Com certeza.
30 dias de fixação.
30 dias, parceiro. Meu perfume dura 2 diazinhos.
Imagina abrindo.
Eu tô impressionado.
Eu gostaria de saber qual que é a fragrância. Ou tu pode escolher ou é na sorte.
Olha,
depende da alimentação dela.
Claro, se for sopa de pedra.
É, então.
É uma coisa.
É Le Rabé.
Le Rabé.
E se for depois de uma mexicana? É diferente.
Tem um grande pensador contemporâneo, Mendonça, vírgula Eduardo, Mendonça, que sempre fala que todo dia acorda um otário e um esperto, né? Nesse caso, ele é esperto pra caramba.
Exatamente.
E se tem pra vender, tem quem compra.
Tem quem compra.
Claro que tem. O mercado de meia suja e outras coisas.
Não é aquele Tomás lá aquele Tomás que levou uma tunda lá lutando contra o filho do Mesquita? Tá vendendo as meias suadas dele.
Meu Deus!
Mas eu falei que conheci uma menina que fazia isso, né?
Não.
Uma cabeleireira que
não falou.
Fazia meu cabelo um tempo. Eu comentei que não há.
Ela vendia meia.
Eu não acredito.
Cortava cabelo e vendia meia.
Vendia tudo. Vendia calça, vendia calcinha, tudo que quisesse comprar.
Coisa mais boa. Traficante pede ao STF que devolva os $2 milhões que a Polícia Federal apreendeu dele.
Amado!
Olha que é, mas te colhendo esses 2 mil aí.
Cara, por quê, cara? É porque ele falou que tá doente e que o dinheiro dele é legal. São 2 milhões de dólares legais.
Dinheiro vivo.
Vivo, vivinho nas mochilas.
Limpinho.
Que
liso,
ele precisa pra um tratamento. Ele tá doente, precisa de um tratamento. E com certeza ele vai conseguir. Vamos aí torcer pra ele.
Tem SUS no Brasil.
Sam Smith é alvo de homofobia após cancelar feat com Anitta em álbum.
Eu vi que saiu essa notícia, eu pensei, cara, esse cara vai sofrer.
Cara,
não se mexe com o fã de Anitta.
Entendi.
Tá ligado? Sabe, porque o fã de Anitta tá sempre pedindo respeito pros outros. Pois aí quando acontece uma coisa, é gordofobia, homofobia. Os caras esculacharam ele no Twitter.
Será que rolou o vampetaço? Não. Porque a ferramenta que o brasileiro utiliza é sempre o vampetaço.
Que tá certo.
É.
Não é agressão, não é nada. É um vampetaço.
Os arquivos são grandes, né?
São. Sim. Dois giba.
Pô, dois giba.
Essa semana, ou semana passada, a Wizard of the Coast, que é a empresa que traduz e vende Dungeons and Dragons e Magic, anunciou que não vai mais lançar em português, não vai mais localizar no Brasil.
Ué?
Então se comprar, vai ter que comprar de fora em inglês. E aí sofreram
um vampetaço.
É a maneira do brasileiro
de se impor
na internet.
Tá certíssimo.
Eu até digo, ó, o dia que eu for cancelada de fato, Brasil, eu quero vampetaço no meu e-mail. Tá. É isso que eu quero. Harvard afirma que exercício físico pode aumentar sua memória. Isso diz muito sobre mim. É. Exatamente.
Quê?
Travis Scott é anunciado como atração principal no primeiro dia do Rock in Rio. E tão falando, boatos chegaram até mim que talvez tenha Harry Styles.
Amada.
Então talvez
Amada
eu tenha que sair.
Agora.
Talvez eu tenha que sair no soco com alguém pra conseguir ingresso. Ou o Mauro vai conseguir
pra
mim.
Cara, não olhando pro Mauro, né, Mauro?
O Mauro vai ter que conseguir pra mim.
É, geralmente é
isso. Eu vou com a tua filha, Mauro. Eu e a tua filha, vou levar ela. Aí ele vai comprar pra gente.
Bah, Mauro, se fosse tu não confiava. Manda tua filha aí sozinha. Deixa ela sozinha, sem supervisão.
Vai bem cuidar da sozinha.
Que é mais supervisão.
Chama qualquer desconhecido que vai estar mais seguro.
Não, mas a Manu controla a Bárbara.
Ah, super com ela, exatamente.
Ah, tá. É pra tua segurança.
É.
Entendi.
O Putin ameaçou a Ucrânia de dizimar todo mundo lá. De tocar uma bomba, capaz de destruir a civilização lá.
Ah,
se a OTAN entrar pra ajudar eles. Então ele simplesmente lançou essa. Ó, pode entrar a OTAN, mas eu vou também destruir a civilização. É assim.
Os caras estão, eles, de repente vai rolar, né?
Não, é porque eles têm pra rolar. Eles têm o botãozinho aquele vermelho. Abre a caixinha, aperta o botãozinho vermelho.
A gente vai sentir só assim, ó.
Mas civilização inclui a gente, será?
Não, pois é. Só a Ucrânia.
Ah, mas se errar um pouquinho o tempero ali no sal, acho que pega o resto da galera.
Um pouquinho pro lado.
Um tiquinho só de coisa a mais, acho que já deu.
Vamos mandar o vampetaço pro Putin.
Vamos.
Tcharam! Resolvido o problema.
É vamputinhaço. É.
Olha só, que horror. Hoje tem um cara de aniversário, um cara importante no rock.
Opa!
O Roger Daltrey,
vocalista
do The Who.
Porra.
Uma das grandes bandas do rock, né?
De My Generation.
Who?
My Generation é um hino, né?
Um hino
de uma geração.
Que não é a nossa, mas teve.
Mas ainda assim, um hino.
Ele tá fazendo 80
anos.
E uma banda de gente feia, né? Pau, derruba só de gente feia. É impressionante, cara.
Entendi.
É um mais feio que o outro, mas ok, baita banda.
Será ser feio?
O Guns N' Roses também tá se esforçando.
Não, mas o Axl, era bonito na época.
O Axl era muito
sim.
Bonito.
O derruba era feio na época.
Houve um momento em que Axl Rose.
Bárbara, bota no Google aí, derruba.
O Axl deu uma mudada, né?
Mudou.
Uma tiazinha.
Ele correu no palco com um bermudinho de ciclista, não era? Uma coisa.
Era.
O microfone do Gugu, lembra? Que é
sim.
Uma...
Não, eu falei já do vocalista do The Cure, que é o. Esqueci o nome dele.
Robert Smith.
Nos últimos shows, assisti um ao vivo deles lá. Tá parecendo o pinguim do filme do Batman. Tá impressionante.
E ele parece a minha tia que se largou na vida.
Largou, né?
Dois
roqueiros que viraram cara de tia é o Axl Rose e aquela galera também ali do Led Zeppelin, tá ligado?
Tá.
Galera, tu olha assim, uma tiazinha,
não tem como fugir.
A banda de véio professora.
Velho cabeludo, não tem como fugir de parecer uma tia.
Desculpa, velho cabeludo.
E a última aqui que o Kanye West exigiu que a Kim Kardashian tire os filhos da escola.
O quê?
Porque a escola é do sistema e o sistema vai corromper e o sistema não gosta de pai presente porque é mais difícil de controlar. Começou a birutear na internet de novo.
Ele é doido, né?
Completamente farinha.
Aquele ali?
Oh, nossa. Mas o álbum novo dele tá bom demais, cara.
Sério mesmo?
Eu sou Vultures, acho que não faz nem um mês.
Tá bom?
Ele é brabo demais, a real é essa.
Eu nunca consegui consumir muito ele.
A gente tem que aceitar, às vezes,
que
um artista muito foda, muito genial,
é
Biruleibe.
Subiu
na
cabeça.
A gente tem que aceitar que é Biruleibe. Biruleibe. Ele passa do limite, ele posta coisa, eu amo Rita, não sei o quê. Ele é Biruleibe de uma maneira que já não é mais legal falar que ele é mais trick. Era engraçado falar, ele é
o cara maluco que é referência, já pode falar de Michael Jackson, que tem mil pessoas, mas ele é um cara que eu acho que às vezes ele libera o crime às vezes, tá ligado?
Ele libera muito crime, não é mais legal, não é engraçado. Crime, assim.
Vidas brancas importam, ele mandou essa.
Isso aí faz ele ser um idiota.
Mas ele expôs várias coisas que foram muito importantes na época também.
O quê?
O negócio do Bush, ele veio com um negócio do Bush, que ele odiava, o Bush não gosta da população negra americana.
Ai,
falando na época.
Mas nessa época ele não era Biruleibe, né?
Claro que era Biruleibe.
Era?
É o grande lance. Ele só não falava outros absurdos.
Será se é Biruleiro?
Ele falava que era Biruleiro? Deus ainda, né? Ele não dizia que era Deus ainda.
Eu acho que ele... Exatamente. Eu acho que ele ainda não achava que ele era Deus. É.
Mas agora ele se chama de
Ou
Iê,
até achava, mas não tinha assumido.
Ele não tinha assumido ainda.
Ele já achava que era
Mas ele já era maluco, sim. Tem uma história que ele disse que ele tava no...
O maluco no pedaço.
O David Chappelle, ele tinha um programa no Comedy Central. Uh-huh. E aí ele chamou uns rappers lá e o Kanye West tava no meio. Ele não era tão famoso.
Ah, tá.
E aí ele queria mostrar... O programa do Chappelle já era muito famoso nos Estados Unidos. Queria mostrar umas esquetes que eles gravaram. Aí ele tava no estúdio. Aí ele disse que o celular do Kanye West tocou. Ele atendeu o telefone e falou assim: não posso falar agora. Eu tô assistindo umas fitas do Chappelle Show porque a minha vida é demais. E desligou o celular e guardou no bolso de novo. Essa era, né? Na época a cabeça dele já era.
Uau!
Mas não, mas realmente, ele se passou.
Passa muito.
Tanto que ele perdeu $1 bilhão, eu acho, né? Tipo, ele deixou de ser bilionário por causa do contrato com a Adidas, que ele.
Eita.
Pularam fora, né?
Mas tem uns caras assim que são excêntricos, né? Na música, os artistas, enfim. O Prince era um cara assim, a gente falou
Jim
nele
Morrison,
hoje.
Prince.
O Prince era completamente excêntrico. É, até nesse documentário da noite que mudou o pop, o Prince estava convidado e disse que ia aparecer, né?
Vou ver e te aviso.
A gente combina. Mas aí, cara, ele ficava. Ele foi para um restaurante e aí tem uma historinha legal do filme que a China Yi, que era baterista do Prince,
tá.
E era a namorada dele. E aí a China aí ficava ligando pro Prince, né? E aí ele
tudururu.
E o Prince dizia assim: quem sabe eu faço um solo de guitarra numa outra sala.
E soca depois.
Porque ele não queria ir no tumulto com a galera.
Ah.
E aí o pessoal: não, mas a gente vai gravar todo mundo junto no estúdio, não tem isso, né? Vem, né? Ele: tá, vou ver. E aí o tempo passando, né? Uhum. E aí eles diziam pra China aí, né? Dá uma força, né? Liga.
Ajuda,
traz
cara.
Ele. E aí ela assim: com o Prince não tem isso.
Não tem
mesmo. Não tem. Se forçar, ele não vem mesmo. Né?
É amado.
Ah, cara, que
é igual o cocô. Se forçar, ele não sai. Mas ele mudou o
Prince,
né?
É igual o cocô.
Ele não trocou se o nome forçar, pra um símbolo.
Sim, ele trocou. Ele era um símbolo depois.
Ele
como
é
que chamava ele?
Eu não faço ideia como é que se pronuncia.
Era o ex-Prince.
Era um símbolo. Era um símbolo.
Né?
Era um.
Ah, mas é que a ideia era essa, exatamente essa. Era criar esse buzz assim, tipo, de meu, o que aconteceu? Como é que eu chamo o cara?
Diferente do Snoop Dogg, que mudou pra Snoop Lion e não deu pra ser.
Não foi
o rolou, né, gente?
O Prince lançou um álbum secreto, né, uma vez.
Tá.
Ele brigou com a gravadora, porque ele não se entendia com ninguém, e aí ele lançou um disco que era secreto. Tipo, ele mandou fazer, ninguém ouviu. E, cara, e não tinha pra vender. What? Sabe? Então, assim, aí, claro, algumas cópias circularam pelo mundo, né? Eu lembro de uma vez eu estava em Gramado lá com um amigo que mora lá em Gramado e ele disse: cara, vai ter hoje um conhecido dele lá de Gramado tinha conseguido o disco do Prince secreto, né? E aí ele tava chamando os amigos pra ouvir. E, cara, foi muito legal, porque a gente chegou lá, o cara tá aqui, o disco.
Bom. E era bom, Mauro?
É bom, claro.
Cara, é o que eu comento às vezes com vocês aqui sobre a questão de como a gente tinha tempo pra viver umas coisas diferentes que a gente não imagina fazer hoje, né?
É verdade.
Tipo, é um pouquinho até da questão do Oscar que eu falei, mas não só isso. Mas, tipo assim, cara, vamos parar e vamos ouvir um álbum inteiro, porque vai ser uma experiência, tá ligado?
Sim.
Não tem celular pra incomodar, não tem... Ah, não. Tá louco.
Saudades.
E tem isso que a gente tava falando dessa galera excêntrica, do Kanye West mesmo... De apresentar álbum, diz que ele tava numa limusine com o Seth Rogen. Aí ele falou assim: cara, eu tô lançando um álbum muito massa. Ah, é? Eu vou cantar uma música pra ti. Aí ele cantou a primeira música, aí o Seth Rogen ficou meio constrangido, porque o cara, sim, tá só cantando sem beat nem nada na limusine. Aí falou: o que que achou? Ah, não, muito bom, genial. Então escuta a segunda. E começou.
Ai, não!
Ele cantou o álbum inteiro na limusine pro Seth Rogen. E o Seth Rogen não sabia como parar. Como é que tu para um cara desse?
Eu já odeio nas entrevistas quando o cantor tá lá: ah, não, vamos lançar tua música. Porra,
isso, cara,
não quero tua amostra.
Ele cantou o álbum inteiro.
Gente, temos áudio de ouvinte. Olha, atenção, aí, Lorexa, pode soltar, dá o play.
De bancada, fuga na área pra falar qual filme me marcou quando criança. Atividade Paranormal primeiro, no final do filme. Fica aquela portinha aberta, o cara fica concentrado, olhando aquele corredor escuro, o som, o que vai acontecer, o que não vai... E aí quando vem aquele demônio voando na câmera e bate como se fosse bater na tela da TV do cara, na cabeça do cara que tá assistindo.
demônio.
Quanta gente não virou copo de água que tava tomando, um refri que tava tomando assim na...
Ah, atividade paranormal, eu tenho muito medo. Porque parece que é feito com...
E o corredor do meu prédio é bem parecido. Porque tem corredor fundão, assim, ele vai...
E eles ainda... Foi um dos filmes que mais lucrou na época, né? Porque foi muito barato de fazer.
Imagina. Sim, com uma câmera CyberShot rosa.
E eles fizeram um negócio interessante. Que esse final... Eles testaram vários finais, porque é fácil de fazer, né? Tipo, era barato. Uhum. Então eles passaram nos cinemas várias versões antes da galera fechar como um grande produto, testando qual que era o melhor final pra produtizar mainstreamzão, assim. Então, esse final foi escolhido a dedo, meu.
Erlon, vem ouvir o próximo áudio, por favor.
Lancha.
Solta aí.
Filme que me traumatizou nos anos 80 foi Invasores de Corpos. Eu morria de medo que meu pai e minha mãe iam dormir de noite e o alienígena ia invadir os corpos deles e eles iam virar criaturas malignas.
Não.
E aí, Erlon?
Pra quê, gente? Será essa corona?
Solta o chat GP Gringo.
Chat GP Gringo. É colona!
Aê, é colona! Linda!
Qualquer filme de ET é dá muito
filme,
medo. Cara.
Esse filme é baita filme. Acho que tem umas três versões desse filme já.
Tá.
Invasores de Corpos, eu acho que é a versão dos anos 70, 80. Mas é, são alienígenas que vão numa cidade e eles começam a trocar as pessoas por uma versão da pessoa.
Meu
que
Deus,
é o alienígena no lugar.
Nossa.
Inclusive a versão mais recente com a Nicole Kidman e o 007. The Body Snatchers. Invasion of the Body Snatchers.
Não.
Baita filme.
Eu já tenho medo de fantasma. Agora de ET eu me cago real.
E é ET que troca de lugar com a pessoa normal e você não sabe quem que é quem.
Não, eu prefiro. Eu acho mais assustador quando é a forma deles mesmo.
É ET, ET?
Se eu. Estão entrando aqui, os ET estão vindo. Eu já me mato na hora. Então, na hora? mas eles são bons. Oi, não interessa.
Bom, tem aquele áudio clássico, né? Eu fiz uma música, inclusive, com aquele áudio dos anos 20 lá. Que o cara leu a Invasão dos Mundos, né? No rádio, uma galera se jogou da janela, uma galera se matou dentro da cabeça. Prefiro me matar do que ter. Uhum. Era brincadeirinha. Agora é tarde.
Mas agora são tri, não são.
Olha só como o pessoal é rapidinho, né?
Atenção.
Disco proscrito de Prince reaparece a peso de ouro.
Bah, pois é.
Mas já deve ter no YouTube.
Já fizeram uma
capaz de ter um áudio.
Eu acho que já tá no YouTube, gente. Vamos só pegar.
É o Black Album. O nome do disco é Black Album. E ele tem um site que tá oferecendo por $15 mil.
Nossa senhora.
Cerca de R$50 mil.
Como é que não pegaram ainda?
Achei barato.
Tá bom, né?
Achei barato.
O cara ter a cópia dela.
Não, que é o barato é o vinil, né?
Pra quem colecionador, isso aí não é nada, velho. A galera dá a vida pro ter vinil, pá.
É verdade.
Não, o áudio deve estar, com certeza, já liberado.
Vamos marcar de ouvir hoje, todo mundo lá pra casa?
Vamos.
Senta pra ouvir?
Até porque eu acho que daqui quem deve ter as melhores caixas de som é o Capu mesmo.
Com certeza.
É, mas eu ia achar o álbum do Príncipe pra tocar, né?
E vamos tentar sincronizar com um filme de terror pra ver se encaixa.
Ah, boa.
Deve dar.
É, que nem, por exemplo, assim, a minha infância foi moldada, infância e adolescência, a conseguir sincronizar o Pink Floyd com o Mágico de
Oz.
Agora tu põe no YouTube e tá pronto.
Ah, não tem graça.
Pô, não tem graça nenhuma.
Tem que fazer a mão, né?
Tem que fazer a mão ali.
E lembra que teve uma época que se tu deixasse o celular perto da caixa de som, sentia que a ligação tava vindo antes do celular.
Eu lembro disso.
E depois o celular tocava.
Como é que pode?
Ah, é verdade.
Era bom, né, cara?
Era bom, era maravilhoso.
Aquelas caixinhas que tinha aquela entrada do P2 atrás, assim, que tinha dois cabinhos, horror, aquela caixinha branca, tá ligado? O volume dava mau contato, tinha que girar um pouquinho e parar.
Branca a primeira semana, né?
É, depois ficava meio amarelinha.
Aquela cor. Isso aqui é
cigarro e café, né?
Cigarro e café.
Dá tempo pra mais um relaxado, Erlon?
Antes vamos ver o que nós temos aqui.
Okay.
Vamos lá!
Não temos.
Não tem nada.
Não, temos sim. A Michelle falou: a irmã Dulce indicava pras famílias miseráveis colocar um prego no feijão durante os cozimentos. Foi testado em laboratório de uma universidade e diz que ajuda.
Opa!
Mas não sei que universidade é ela que tá falando.
Agora foi a irmã Dulce.
Ajuda no quê? A morrer mais rápido?
É o mesmo ferro.
Tá mentindo pra nós.
Renato fala coisas que fazem chorar no filme. A morte da mãe do dinossaurinho em A Busca do Vale Encantado.
Oh,
esse pegava.
Esse pegava a criança.
Não mata as mamães nos filmes.
Que mal quando morreu a avó do Baby, da primeira dinossauro também, tá ligado?
Ela não morreu. Eu tô vendo ainda.
Spoiler.
Acho que mais de 20 anos atrás, foi uma...
Eu vou falar disso no episódio O Mundo Acaba.
É verdade.
Ah, meu Deus.
Esse negócio aí de botar o ferro na comida, fiquei pensando, será que o cara que trabalha lá na Gerdau, ele não é,
não é mais... O Iron Man.
Porque ele respira, né? O ferro.
Vai,
a galera toma ferro por aí também. É, daqui a pouco tão bem de saúde.
Geral, super bem, hein?
Mas é isso, a Eliane falou que tem influenciadora brasileira que vende vela com cheiro da perereca, ela falou. É,
tá, tem
própria,
mesmo.
A própria menina Anitta tem um produto, né, um perfume.
Gwyneth Paltrow também. Linha.
Ah, Gwyneth Paltrow também, é verdade. É muito bom tirar dinheiro dos trouxas, né?
Claro que é.
E é isso. E o Leonel lembrou de outra tia do rock.
Oba!
Quem? Steven Tyler.
Ah, claro!
Essa é tia. Tia dos lenços. E tia dos lenços.
Tia dos lenços e fumante, bem magrinha.
É. Essa...
E eu vou te falar. Professora de história.
O Steven Tyler já era tia há muito tempo já. Ele lançou a tendência...
Ele foi a primeira a virar tia, eu acho, né?
E como é que pode ser pai... Da Liv Tyler, aquele negócio.
Aquela coisa linda.
Aquele bicho feio, o pai da Liv Tyler.
Aquela elfa linda.
Ele era bonito quando era jovem, cara.
Ele era bonito.
Ele era gato, mano.
Ele era uma tia bonita.
Ele era uma tia.
Quando era jovem, era uma baita de uma
mulher. Mas aquela mulher, Deus tem os preferidos. Deus tem os preferidos.
E agora ele é o pai da Liv Tyler, né?
Exatamente. Inverteu a ordem agora.
Ele é o pai da Liv Tyler.
Lembro que tinha aquele clipe de Crazy que tinha ela e mais uma outra
menina. Alicia Silverstone. Alicia
Silverstone.
Eu amava esses clipes. Era uma historinha, era um filminho, né? Era uma nota normal.
Alicia Silverstone.
Ela é uma elfa do Senhor dos Anéis.
É verdade.
Ela é muito linda. Ela é linda.
É muito maravilhosa. Ela é linda. E a Alicia também era maravilhosa.
E mais uma vez, um grande abraço para todos os motoristas de aplicativo que nos levam com você.
Buzina em todos agora, mas tempo. Todo mundo tá ouvindo aí.
Mais um abraço pro Douglas. E assim,
perfeito.
Ele descobriu o Aba Anônima, então chama todo mundo para ouvir.
Aba Anônima, é só botar lá no YouTube, Aba Anônima, e veja lá os episódios. Agora eu tô fazendo com o Pedro Lemos, mas dá para maratonar, tem 87 episódios já. Então se deleite com o Aba Anônima, que é muito bom. Eu indico, eu que sou dona.
Exatamente.
Nós não temos uma promoção pros...
Eu que sou dona.
Gente, vou levar umas aguinhas, umas coisinhas.
Nossos ouvintes,
os Abers.
Dos aplicativos?
A gente vai fazer? Eu tô te dando aquela,
pois é,
aquela ideia, hein?
Por isso que eu tô falando.
Aquela ideia tá aqui, ó. Aqui, picando! Ó, pra gente, ó.
É,
eu e o Mauro, a gente vai fazer aqui, ó, uma ideia que vai revolucionar os Ubers e rádio. Olha,
adoro!
Olha só, o transporte público e a rádio.
Exatamente.
É verdade. Vai ser demais.
Fiquem ligados.
Vocês não podem falar nada sobre essa ideia.
Não.
Vocês
não vão falar roubar. Porque vão roubar, vou ser demitida, entendi, vão pegar minha ideia, não sei o quê. Essa aí eu vou levar.
Guarda.
Essa aí eu vou arrastar pro Mauro, não me demitir. Ó,
fechadinho. Muito bom, Bárbara. Capuzinho.
Breaking news, cara. Aqui, olha só. Nossos parceiros aqui que patrocinam o nosso rolê com o Capu aqui na Mix mandaram a galera da Vegas Gym Academia.
Uau.
Mandou avisar que os 10 primeiros que fecharem o plano na Vegas Gym Academia hoje ganham um kit com boné, camiseta e suplemento.
Tá, o suplemento também.
Que é um prego, é um prego pra pôr na sopa, né?
Oi, esse kitzinho aqui é caro, né, velho?
É caro, por favor.
Quer fazer academia por um preço bem de boas, também ganhar boné, camiseta e suplemento, os 10 primeiros que ligarem, mandarem mais, perdão, pra 989-315371. 989-315371. Ou pintarem na Edgar Pires de Castro 285. Fala que ouviu aqui no cafezinho e já sabe que vai ganhar presentinho e descontinho.
Coisa boa.
Altamente Instagramável. Lugar lindíssimo.
É, na real, é uma academia pensada em ser Instagramável, né?
Tá bom,
e tem um
você?
Elvis agora na frente, cara. Um Elvis tamanho de 2,5 metros de altura.
Tá pago.
Aqui, ó. Sarado, shape. Muito engraçado.
E se a gente se apaixonar por esse Elvis, que acontece?
E tem razão que chega lá, que nem aquele boi lá de São Paulo, acho que é, né? Que toma na volta do banho.
Sim.
É. Pode acontecer.
É, touro de ouro.
Touro de ouro.
E tem agenda, Capuzinho?
Cara, tem agenda, velho. Eu vou pra praia hoje.
Opa!
E amanhã eu vou gravar o Podcast lá no Roubadinhas em Atlântida.
Que delícia.
E também vou estar com a galera da Claro lá também criando conteúdo. Então, quem tiver por Atlântida, no Roubadinhas ali durante a tarde de amanhã, vai ver a gente gravando com... Cara, vou gravar com muita gente legal.
Isso é demais,
e também, galera, vou criar muitos conteúdos bacanas por lá também e fazer um sonzinho pra galera.
Show de Eric Clapton.
Hoje teremos show de improviso no Boteco Comedy em Canoas. Comigo, Pedro Lemos e Lucas Sampaio.
Essa voz não volta segunda.
Tadinho.
Não, já tive show ontem.
Depois de
noite.
Ontem, hoje?
É.
Não vai ter
volta. E amanhã gravo. Nossa. Então, estão todos convidados, Boteco Comedy em Canoas e ingressos no Simpla.
Maravilhoso.
No Simpla.
Mauro Borba, um
fim de semana não vou fazer nada.
Nem eu. Muito bom.
Isso aí, Mauro.
Boa tarde.